no mais. Ah, um comentário que faz é do tipo, mas não morre mais ninguém de outra coisa, só morre de Covid. Não, morre de todas as outras coisas. Quem morria de câncer, cuidando de câncer, do coração, cuidando de câncer, de coração. Então, essa naturalização da morte é algo extremamente negativo nesse processo. O Brasil hoje naturaliza a morte e naturaliza na cabeça de um percentual da população que existe tratamento precoce, que está morrendo porque assim Deus quis ou Deus quer. Então, eu acho que são problemas bastante presentes na vida das pessoas, na nossa vida. Enquanto isso, há um desfinanciamento da ciência e da pesquisa, foi de 60% do ano passado para esse ano. Há um, como naturalizou a morte, de janeiro para fevereiro, o Ministério da Saúde deixou de financiar 50% dos leitos de UTI. Então, só um comentário. Então, esse ano vai piorar. E vai piorar. Outro dia eu estava lendo um texto que nós temos uma pandemia. A pandemia agora vai se tornar epidemias. Porque a vacinação está sendo insuficiente. Então, dá tempo do vírus fazer a sua mutação e criar novas cepas. Qual é a velocidade do vírus em criar essas cepas? Então, eu tenho o vírus que está vindo aqui, e aqui já, daquele outro que já saiu antes, que já infectou, já mutou, e ele vem numa cepa diferente. Então, a vacina está pegando isso. Pode pegar esse? Pode, como não pode. Mas esse aqui vai criar uma outra cepa, vão criar uma outra epidemia. Então, tem gente, cientistas aí, dizendo o seguinte: Nós não estamos numa segunda onda. Sim. Nós estamos numa nova epidemia por uma outra cepa. E quantas epidemias nós vamos ter? Porque a gente não bloqueou a primeira. Então, essa é uma calamidade. A maioria do povo não tem a mínima ideia do que está acontecendo e fica negando a ciência. Então, eu queria fazer esses comentários para ver que o que está se desenhando com o desfinanciamento do sistema de saúde, com o negacionismo da ciência, com a falta de ter vacinação em massa, vai vacinando em conta-gotas, o Brasil está se envolvendo num processo muito sério, inclusive o Nicoleles tem colocado outros pontos, com a quantidade de morte, pode gerar algum novo tipo de infecção, né? Ele chama de um necrochurume, que vai estar gerando em quantidades que não se geravam, com um novo processo, pode gerar um novo processo patológico. Então, é um desenho muito ruim para amanhã, para daqui a pouco. O amanhã é o daqui a pouco, não é daqui 10 anos, não. O amanhã é o amanhã mesmo, daqui 30, 40 dias.
Rosinha, eu queria colocar aí, antes de passar para a Carmen, que, enfim, primeira, algumas pontuações, né? O governo Bolsonaro diz que não é com ele. E ontem eu tive o trabalho de pegar o Plano de Saúde Nacional. E não é assim, feito lá pelo PT, como eles começam a dizer. Não, é de 2020 para 2023. E eu tive o trabalho de ler, enorme. Mas eu fui lá ler e vi lá no plano, entre tanto quem tiver aí vontade de ler, está no ponto 3.11.2, que é responsabilidade. Tem dois organismos, o CIEVS, que é Centro de Informações Estratégicas e Vigilância de Saúde, COES, que é Centro de Operações de Emergência, que coloca, inclusive, a responsabilidade do Ministério da Saúde na gestão de graves crises, incluindo pandemia, de forma nacional e internacional. Então, pelo amor de Deus, parem com essa coisa de que quem é culpado é o prefeito, é o vizinho, é... Não! O governo federal não faz o que lhe cabe, que é a coordenação. Ou então, para que serve? Vamos lá! Me diz aí para que é que serve. E vamos colocar alguns dados, e isso é, para mim, muito chocante. em agosto, estava sendo, em agosto, ano passado, estava sendo negociado o kit intubação. Pararam as negociações, porque afinal não vamos precisar. Em janeiro, não sei se eu tenho aqui, mas em janeiro subiu a taxação do oxigênio. O oxigênio no país passou a ser sobretaxado. E agora a gente vê pessoas morrendo de uma forma que não é só morrer, é morrer sob tortura. Sob tortura. E um outro ponto que eu queria colocar, estou colocando uma série de coisas, me perdoem, mas a gente tem tanto para colocar, e daí eu quero passar para a Carminha, mas só para colocar que esse ano, nesse bimestre agora, a arrecadação do governo federal, a arrecadação de impostos, foi superior à arrecadação do ano passado. Então, que não venham me dizer que tem que fazer ajustes fiscais porque o Brasil tem uma dívida interna, que era me lixando para a dívida externa. A arrecadação, e se há porque ter governo, é para isso, é para sustentar a população e para não deixar morrer essa população. Carmen.
Pois é, na verdade a gente é abalroado por um conjunto de informações, né? E às vezes a gente nem sempre tem a capacidade de juntar essas coisas, né? Para poder entender por que que está acontecendo tudo isso, né? Então, porque também é tão incompreensível que para a gente, um ser humano normal, você pensa assim, por exemplo, poxa, o SUS demonstrou a sua capacidade, demonstrou a sua importância, então a partir de agora logo se conclui que nós vamos defender o SUS, que nós não vamos cortar recursos para o SUS. Não, e aí acontece o contrário. E daí você fica tentando entender o que significa isso, né? Eu acho assim que não falta sociologia para mim para conseguir entender o que está acontecendo nessas condutas. Então, ao lado de estar assustada, apavorada com a pandemia, eu não sei se eu não estou mais assustada e apavorada com a condução que está sendo feita disso, né? Porque realmente os cientistas estão provando aí que uma boa parte dessas mortes, em torno de 120, 125 mil mortes, poderiam ter sido evitadas se condutas diferentes tivessem sido tomadas. Então não dá para dizer de que realmente é a pandemia que está matando, não teria outro jeito, o culpado não é o Bolsonaro, não. Há um caminho que está sendo trilhado, uma estratégia mórbida que nós estamos enfrentando. Tem um artigo muito interessante que foi publicado na Folha, não sei se vocês viram, são pesquisadores da USP, é Deise Ventura, Fernando Reis e Rosana Reis. Eles fazem uma análise exatamente dessas estratégias e deixam muito claro que, por exemplo, quando em abril de 2020 o Bolsonaro propôs, o governo federal propôs a imunidade de rebanho, né? Na verdade é essa justificativa que tá sendo implementada. Ou seja, quanto mais gente contaminar, mais rápido nós vamos conseguir a imunidade, né? E portanto nós podemos superar a pandemia, porque as pessoas vão estar já com essa imunidade conseguida por ter sido contaminado, né? E não afeta a economia, porque nós não vamos fechar nada. Se você vê, todas as atitudes do governo federal vão nesse sentido, estimulando a aglomeração, estimulando a descrença na ciência, estimulando o não uso da máscara, ridicularizando as propostas vindas das autoridades sanitárias, né, dando descrédito a elas, para colocar como proposta, de fato, e contra tudo isso. Não, vamos contaminar, vamos aglomerar, vamos deixar a máscara de lado, né? Não vamos parar de trabalhar. Então, há um conjunto de estratégias que entra na área da comunicação, né? E a imprensa acaba reverberando isso, né? Todas esses comportamentos absurdos, para nós que temos uma lógica normal de análise das coisas, imagina que é absurdo. E a imprensa reverbera, então ajuda a divulgar todas essas barbaridades. Do ponto de vista das medidas legais, também um conjunto de normas, né? Vetos ao uso da obrigatoriedade de máscara, por exemplo, né? Entra no sentido de cercear as iniciativas das autoridades, principalmente estaduais, que podem estar tentando fazer frente a isso, né? E, na verdade, isso tudo leva a que você tenha uma estratégia que é consertada entre si. Não é loucura só, né? Eu acho que realmente uma análise psiquiátrica do Bolsonaro e de alguns que estão no seu governo ajuda muito. Também tem várias análises desse tipo, né? Nós estamos lidando com psicopatas. Mas para além da psicopatia, né? É o psicopata que aceita uma estratégia de comunicação e uma estratégia de marketing, uma estratégia de ação voltada para um fim que é, não importa quantas mortes vão acontecer, não importa a dor, não importa o sofrimento, importa que a gente vai conseguir uma imunidade de rebanho e poderemos voltar a funcionar normalmente. É claro que isso tudo não é colocado de forma tão clara assim pelas autoridades, mas a análise do comportamento é nesse sentido. E esse documento, inclusive, tem respaldado ações, inclusive internacionais, de denúncia, né? Então não é uma análise fortuita, ela é em cima de dados, de informações, de análise da realidade, do comportamento, das medidas, das leis, da falta de orçamento, dos cortes. Tudo isso faz parte de um conjunto, né? Agora, isso tudo entender isso ou tentar entender isso não nos tira, né, a tristeza profunda que dá isso, né? Quando principalmente pessoas que estão na minha faixa de idade, na faixa de idade do Rosinha, que somos pré-SUS, né, ajudamos de uma forma ou de outra a construir isso tudo que está, né, posto, né, essa concepção de SUS, que é um sistema extremamente bem concebido, com falhas. Nós mesmos sempre criticamos e ajustamos e no decorrer da Constituinte e da lei do SUS, que é de 90, a gente viu caminhos, né, às vezes mais tortuosos com que ele se desenvolveu, mas ele tem uma estrutura que está sendo minada. E isso nos fragiliza ainda.
A gente perdeu a conexão com a Carmen nesse momento, daqui a pouquinho ela retoma para dar continuidade. Miriam Gonçalves, por favor.
Então, que tenha caído a Carminho, porque na verdade até eu queria colocar em cima do que ela falou da análise sociológica, e ela é a pessoa ideal para isso, né? Mas assim, ela falou uma coisa muito interessante e que eu tenho observado: as propagandas do governo federal. Faz tempo que a gente diz aqui, né, Mariane, que não tem uma propaganda institucional de esclarecimento da população. Nada, zero. E aí, esses dias, eu fui prestando atenção, e é isso que talvez aconteça com a gente fica enlouquecido vendo tudo, mas eu prestei atenção em algumas propagandas, sozinha. Primeiro, eu não lembro o nome da menininha, uma menininha bonitinha, de uniforme, uma graça, que entra, a Mariazinha vai para a escola, tá, ela entra toda arrumadinha, com uniforme bonitinho, num ônibus limpinho. A Mariazinha tem que levar o alquinho de casa. A Mariazinha sabe como se comportar. Aí desce a Mariazinha na frente de uma escola maravilhosa e vem dois amiguinhos e diz: a Mariazinha sabe que não pode abraçar o fulaninho e o cicraninho, porque... Cara, de que mundo eles estão falando? Da Suíça? meu Deus, aonde que está essa escola? Eu quero saber. É o que é? O Dante Alighieri em São Paulo? É aqui os colégios Marita? Aonde que está essa escola? Não é a escola pública. Infelizmente, não é a escola pública. Porque esse ônibus, esse uniforme, traga de casa o seu álcool gel, quando nós estamos falando em 39 milhões de pessoas que estão na linha da miséria, ah, tem a santa
não
paciência.
Tem água encanada, né?
As não tem água
não
encanada,
tem água.
Não tem, nem para cozinhar, quanto mais para lavar a mão. Aí
e
tem a outra encanada. Diga, Rosinha.
E se tiver água em casa e morar em Curitiba, não vai resolver muito, porque tem dias que não tem água. Nós temos uma Sanepar que ela, nos últimos anos, com a sua privatização, que começou com 8 anos de Beto Richa, e agora com Ratinho, 8 anos, que a prioridade não é fazer investimento, é dividir dividendos. E já que eu interrompi, questão que a Miriam chamou de propaganda, que também pode ser chamada, mas tem outro nome aí que é de campanha. Desde o início da pandemia, não foi criada uma coordenação nacional de cientistas, de gente da estratégia, para definir o enfrentamento ao Covid.
Não tem gabinete de crise, né? Não tem uma direção.
Não foi criada uma coordenação nacional de comunicação. Porque as pessoas precisam receber comunicação. Lembra, até o Lula no discurso falou do Zé Gotinha. O Zé Gotinha era usado como um símbolo da comunicação.
Vocês viram que ele está num cantinho, agora veio. Bom, eu quero falar com vocês daqui a pouco sobre o efeito Lula. Porque. Gente,
não houve essa coordenação nacional, nem na comunicação. Por isso que você observa daí o avanço tanto de fake news, porque não há uma coordenação na área da ciência.